Saudações condominiais a todos vocês aqui, queridos colegas, queridos amigos e amigas, todo o público do segmento condominial, aqui diretamente de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Isso aí, MansaCast aqui conosco, na operação do querido Isaac. Gratidão, Isaac, mais uma semana aqui conosco, mais um episódio conosco, para o terceiro episódio da segunda temporada do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. Sempre ao lado dela, a doutora Silvana Capelazzo.
Saudações condominiais.
Vamos para mais um?
Sim, e hoje, olha, ela estava sendo bem esperada, viu? Tentando desde o ano passado lá, uma brechinha na agenda dela.
Isso aí, hoje o tema é: qual a responsabilidade da construtora na elaboração dos primeiros documentos do condomínio, né?
É lá onde tudo começa.
A gente vê muito os advogados condominialistas falarem, síndicos, mas a gente hoje vai ouvir o outro lado, quem está por trás dos projetos, quem está assessorando as incorporadoras, né? Mas antes de nós anunciarmos a nossa convidada de hoje, eu quero te informar que estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e também o Twitch, né? O Twitter lá, que agora chamamos de X, do Elon Musk, não é verdade, gente? E se você é aquele seguidor que não está nas redes sociais, mas, porém, toda vida, é aquela pessoa mais raiz, e tá tudo bem, viu, gente? Está lá nos agregadores de podcasts, então, assim, nós temos diversas maneiras de você acompanhar o Papo Condominial Cast. Nos agregadores de podcast, você... Vou falar de maneira simples para você se identificar mais ainda, tá? Ó, você vai nos encontrar no Google, Apple ou Samsung Podcasts, tá? Nos encontrará também no Amazon Music e no Deezer, para quem é mail e mais do Mercado Livre. Usuários da TIM também tem o Deezer Premium. E o mais popular de todos é o Spotify. Quem é que não tem o Deezer ou o Spotify aí instalado aí no teu aparelho, né? E escuta lá as músicas da sua preferência. Dentro destes agregadores de música, que não se fala mais em CD, em DVD, é agregadores de música, né? Também temos os nossos podcasts, é isso aí. E o Spotify, em especial, você também pode acompanhar em vídeo, é isso mesmo, meu amigo. Não é legal? Aquele formato de videocast que você tá vendo aqui agora, lá na rede social, também tem dentro de só o Spotify, tá? Nenhum outro tem, só o e Spotify, que inclusive você que tem lá o CarPlay no seu carro, que tem lá um dispositivo, enfim, você consegue instalar aplicativos, instala lá o Spotify, você vai conseguir nos ver em vídeo na tela do teu carro. Olha que bacana, não é, gente? Então é uma forma bastante interativa, tá? Nós produzimos 10 cortes aí para distribuir entre Reels, TikTok, Shorts, Facebook e YouTube, tá? Todos os episódios têm 10 cortes aí que são bem legais, tá? E convido vocês a acompanharem. Esse ano nós começamos com a retrospectiva, né? Primeira semana foi a retrospectiva.
Pedidos do Gênio.
Isso, com os pedidos do Gênio, que hoje a nossa convidada também vai responder o pedido do Gênio. E na semana seguinte tivemos aí, na estreia, né, do episódio de estreia, tivemos a Luane Roque com o Silvio Freire falando da precisão orçamentária. Peraí, Daniel, não existe precisão. Existe, com garantidora existe, porque o dinheiro é, o recurso é garantido. Então, por isso que a gente não chama de previsão, a gente fez essa brincadeira. Chamou de precisão orçamentária. Não é legal, gente, você poder prever e ter aquilo que você... Normalmente, a gente não tem essa precisão, mas com a garantidora, sim, tá? Assiste lá esse episódio, ficou bem bacana, não foi, gente? E aí, olha, na semana passada, tivemos a Karine Ramos e a Mônica Alves. Quem são a Karine Ramos e a Mônica Alves, doutora Silvana?
São síndicas ou gerente, né, também, dependendo
isso,
do tipo de associação, de condomínios, assim, bem grandes e de...
Talvez uma das top 3 aqui da cidade, né?
Sim.
Uma delas, por exemplo, inclusive.
Muito legal, aprendi bastante coisa e ainda vou lá tomar um café com elas.
É exatamente, é nosso caminho. Sempre quando a gente vai lá para a associação que a gente está atuando lá, a gente sempre passa por lá, né?
Passa.
E é muito bacana, muito bacana, viu? Um abraço especial para todos vocês que estiveram aqui, a Luane, o Silvio, a Karine, a Mônica, tá? Então, gente, não perdem esse conteúdo, tá? E hoje, no episódio 3, super especial. E se ele é super especial, se nós estamos no melhor estúdio da cidade, que é o MansaCast, grandes profissionais operando, como Isaac, fazendo cortes, a gente precisa ter parceiros que façam com que a gente consiga proporcionar tudo isso para vocês. Vocês estão gostando dessa experiência única? Só no Papo Condominial, Cast distribui em várias plataformas, vários agregadores de podcast, tem microfone personalizado, tem xícara personalizada. Olha o nível de iluminação, captação de áudio, cortes. Gente, para se fazer com profissionalismo, a gente precisa de parceiros, tá? Porque isso, obviamente, tem um investimento necessário. E eu quero agradecer em especial ao Grupo Ouro, a empresa campeã aqui de todo o Vale do Paraíba, quando se fala em facilities, terceirização, portaria remota, toda a parte de manutenção no seu condomínio, parte de segurança eletrônica, cara, é a empresa campeã. Grupo Ouro, nosso parceiro, atuando aí nos principais condomínios aqui de nossa região, tá? E quando se fala em administração de condomínios, adivinha? Qual é a administradora que mais cresce no Vale do Paraíba? É o Sabino Condomínios. Alô, meu amigo Ademir Sabino e toda a sua equipe. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco dos nossos parceiros, tá? E o nosso querido Eduardo Rachid aqui conosco também, sempre participando dos eventos condominiais e das iniciativas condominiais. Vou pedir o nosso querido Isaac para abrir imagem do MansaCast. MansaCast para a gente saudar nossa convidada especial, a Maria Rita Singulano. Nós costumamos cumprimentar com saudações condominiais, Maria Rita.
Saudações condominiais para vocês também. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Presidente da Convap, é isso, né?
Primeiro vamos começar pedir para você se apresentar e depois falar um pouco da Convap, porque para quem está no Vale do Paraíba, o termo é bastante conhecido. Mas como estamos aí na internet como todo, tem pessoas de outras localidades que não é a nossa do Vale do Paraíba, depois que você se apresentar, vamos também explicar o que é a Convap, qual o objetivo dela também.
Então, Maria Rita Singulano, eu sou engenheira civil há 35 anos, né, formada há 35 anos. Eu trabalhei muito no poder público, fui secretária de obras, de habitação, diretora de transportes, então conheço bastante o poder público. Hoje eu tenho uma empresa que se chama Planejar e eu presto assessoria para praticamente todas as construtoras, todas as incorporadoras do Vale ou as que vêm trabalhar no Vale, que são de fora, né?
A pergunta que não quer calar. É joseense?
Não sou.
Porque não é uma missão difícil contra a joseense aqui, não é, Maria Rita?
Na minha faixa etária,
mas
é
porque
é
o pessoal, todo mundo está vindo para cá. E muita gente daqui também está indo morar em outros lugares,
né,
José?
Mas eu vim há 37 anos para cá e, assim...
De onde você é?
Eu sou mineira de uma cidadezinha pequenininha chamada Ervália, que é Zona da Mata Mineira.
E olha, se tem um lugar que tem mineiro,
é aqui, viu, gente? Mas tem muito mineiro aqui do sul de Minas.
Mas é,
né?
Ótimo, isso é ótimo. Eu adoro Minas.
Mas,
nós adoramos.
Assim,
Minas.
Estou há 37 anos aqui, não trocaria São José por nenhuma cidade do mundo. Adoro São José.
É maravilhoso.
Então, já adotei São José há muitos anos, até por ter participado tanto da vida de São José, né? Então, eu adoro São José, acho uma cidade que parece comigo, uma cidade que vai para frente. Eu me identifico muito com a cidade.
Sim.
E aí, esse ano que passou, 2023, me tornei a primeira mulher a ser presidente da Convap, depois de 42 anos, né?
Vamos explicar o que é a Convap também. Vamos
a lá. Convap é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, Litoral
Legal.
Norte.
Então, vai até o Litoral Norte. Não,
e também o Alto Tietê. Tá?
Ótimo,
então, é bastante abrangente. O que a Convap faz? Ela surgiu como proteção para as empresas da região. Então, por exemplo, você só pode ser associado da Convap se você for dessa região. Uma empresa de fora que vem para São José, ela não pode se associar à Convap. Porque, justamente, ela surgiu quando vieram grandes empresas para aqui, fizeram um monte de coisa, foram embora, deixaram os grandes problemas aqui. Então, essa é a função da Convap. É proteger as empresas daqui, mas eu acho que, quando a gente faz esse trabalho, a gente protege principalmente a sociedade. Porque a gente se preocupa muito com ética, com como a gente faz nosso trabalho. E a gente trabalha muito pela legislação do município, para melhorar a legislação. Então, assim, nós temos um trabalho bastante amplo, que, na realidade, o que é que a gente fala? Quando você briga por uma cidade melhor, uma cidade mais progressista, você está brigando por você. Nós só vendemos bem apartamentos quando a nossa cidade está indo bem, quando as pessoas têm emprego, quando a cidade é uma cidade boa, senão você não vende. Então, quando você defende a cidade e a sociedade, você está defendendo o seu mercado, né?
Sim.
Então, é isso que a Convap faz.
Muito bom.
Viu? Eu andei muito pesquisando lá no site da Convap, fui dar uma estudada, né?
Você falou que existe há quantos anos mesmo?
42 anos.
Bastante tempo, viu?
Isso. Hoje ela é a maior associação de construtoras de São Paulo, do interior de São Paulo.
É porque também nós somos um interior grande. São José já é, né?
É,
uma grande
potência. É engraçado, mas olha, quando falam que a gente é do interior, eu acho muito estranho.
É estranho,
não,
é estranho.
Do interior.
E aí, assim, pelo tempo que você tem de engenharia civil, de Aconvap, de todo esse movimento, é bem legal a gente colocar na mesa o quanto você viu a cidade mudar de patamar também, não é?
Então,
como você viu ela verticalizar, né?
Eu entrei na prefeitura no início do governo Emanuel. E eu fiquei os dois governos do Emanuel, um governo e meio do Cury, eu resolvi sair, né? E então, assim, fiquei muitos anos e fui vendo a cidade evoluir, né? E continuo vendo, porque eu continuo trabalhando, né?
Sim.
E a gente tem uma parceria muito grande com o poder público, a gente acha que a gente tem que trabalhar junto para melhorar todas as condições. E, realmente, eu vi não só a cidade verticalizar, como as leis do município fazem diferença para a indústria da construção civil, né? Porque a construção civil começa desde lá, a indústria da construção civil começa lá em você pegar o terreno e ir construindo, e passa pela construção, e passa por você ter um condomínio e continuar, né? A gente vê assim, o imóvel é uma coisa que ele começa e não termina nunca, né? Porque ele vai e ele passa por transformações, evoluindo. Ele passa por reformas e ele vai evoluindo. Então, é uma coisa perene o imóvel. Então, eu vi realmente essa cidade se transformar e eu acho que é por isso que eu gosto tanto
daqui. E aí a gente estava até comentando ali um pouquinho nos bastidores, você entende que essa evolução veio porque também o poder público dá ouvidos à sociedade.
Eu acho que a evolução, principalmente da legislação dos últimos anos. Nós tivemos aí esses governos que eu estou dizendo, o Emanuel, o governo Cury, que começou uma trajetória toda de mudança, né? Mas eu acho que talvez pelo momento ainda não tinha uma participação tão grande da sociedade. Com o governo Felício é que se abriu muito para a sociedade, né? Nós fizemos plano diretor, lei de zoneamento, código de obras, toda essa legislação em poucos anos e continuou com anos, mas com participação de toda a sociedade. A gente, o Secov, aí através da Ângela, estou sempre com a Ângela.
Isso, Ângela.
Estou sempre com a Ângela Paiva aí, o próprio Fred, né, que também é diretor do interior do Secov, o Sinduscom, todas as entidades. Associação de engenheiros, associação de bairros,
CREA,
todos, eu também sou do CREA, todos eles participam de todos os conselhos. E não é só participar, são ouvidos. Porque muitos lugares você participa, mas você não é ouvido. A gente é ouvido realmente.
Tem voz
e essa voz é ouvida, né?
Sim.
Porque às vezes você pode falar, mas não adianta nada. Então, hoje, eu considero, e eu me considero uma especialista hoje em legislações, de tanto trabalhar em legislação de uso do solo, eu considero que São José tem um conjunto de legislação que é um dos melhores do país. Do país, eu acho. Muito complexo, inclusive, né? Eu brinco que não é para qualquer um ler toda a legislação, mas é um dos melhores do país, que deixa a indústria da construção civil no patamar para se desenvolver. Né? Porque o nosso maior problema para o desenvolvimento do país é legislação ruim, é a falta de confiança jurídica, né?
Então, mas ele se preocupa com o desenvolvimento, mas também se preocupa com as pessoas que moram na cidade, né? Não é uma coisa assim que vai fazer aquele crescimento industrial ou...
Desordenado.
Você vê que tem toda essa preocupação.
Planejamento,
então,
né?
Então, é um crescimento sustentável. Aí é a palavra.
Essa é a palavra.
É um crescimento sustentável. Só para vocês terem noção, São José tem a única legislação do país que hoje, para eu fazer um prédio, eu tenho que colocar lá hoje 150 pontos sustentáveis. Tá? Senão eu não aprovo o meu projeto. E aí, para eu fazer esses 150 pontos, vem desde eu colocar plantar árvore ou manter árvores que existem, é colocar a descarga que gasta menos energia, a cor que eu pinto meu prédio, que tem mais absorção ou menos absorção de calor, tem pontos.
Isso também conta.
Tudo isso vai contando até eu fazer 150 pontos, senão eu não posso aprovar meu projeto. Isso é a única legislação do país. Então, se preocupa assim. Você vê, hoje nós podemos, a legislação anterior às nossas, você podia fazer no máximo 15 andares em São José, né? E hoje, a legislação moderna é a que você pode verticalizar mais onde já tem infraestrutura. Porque senão, o que acontece? O poder público já pôs toda a infraestrutura aqui e você vai fazendo prédio lá na periferia, condomínio lá na periferia, e o poder público tem que levar escola, saúde e tudo para lá. Uhum. Então, isso é o moderno do mundo inteiro. Só que você hoje pode fazer prédios de 30 e tantos andares em São José, depende do lugar.
Quando, só te cortando para pegar esse gancho, quando que você viu esse crescimento de grandes prédios e prédios-clubes, digamos assim, que já veio com esse crescimento nessa vertente?
Então, fazer mais alto, nós ficamos com uma legislação que não permitia, a 428 anterior. Então, a partir de 2019, que nós tivemos uma legislação que você pode...
Pouco tempo atrás, né?
Verticalizar.
Menos de 5 anos.
Isso. E essa, toda a nossa legislação é muito nova e que permite. Mas a questão do clube, né, ele veio... é uma tendência mesmo... Da atualidade. As pessoas, elas não querem mais sair de casa, né? Elas querem fazer tudo em casa. Hoje, por exemplo, o moderno é que você tenha, e aí é que os condomínios vão ficando mais complexos, né? É que você tenha prédios mistos, né? Então, se você pegar ali o novo Aquários, que vai sair ali do lado do Aquários, terreno da vaquinha que a gente fala, a legislação já diz que em volta de uma praça imensa que vai ter no meio lá, todos os prédios têm que ter fachada ativa. Fachada ativa é você ter que ter o comércio embaixo e que você passe de um prédio para o outro no comércio. Não pode, você não pode ter um muro entre esses comércios. Então, eu tenho que sair desse prédio, aí eu vou nesse comércio do outro. Isso se chama fachada ativa.
Mas ele tem que ser colado que nem os prédios lá de Copacabana, não, né? Coladinho assim. Bem junto mesmo, não, né?
Não, na realidade, aí é outra coisa que a nossa legislação tem de muito bom. Porque o que acontece? Eu vou lá em Camboriú, por exemplo, né? Eu vejo um prédio de 40 andares.
Sim.
E que tem 1,5 metros de cada... 1,5 metros desse, 1,5 metros daquele. Então, são 3 metros. Dá para você pedir açúcar pro vizinho num prédio de 50 andares. São José, quanto mais eu subo, mais é essa distância. A distância de um prédio para o outro, ela é H sobre 6. Então, o meu prédio, o H é a altura do meu prédio,
isso.
Ele vai subindo e eu divido por 6. Então, quanto mais alto é o meu prédio, mais distante ele é do próximo. Então, o que faz com que você tenha ventilação, iluminação, não é a altura do prédio, é justamente eles terem distâncias entre si. Você imaginar que eu tenho um prédio de 30 andares, eu vou dividir isso aí. 30 andares eu vou multiplicar por 3, que é a altura de cada coisa. Então, 30 andares eu vou ter 90 metros. Se eu dividir por 6, eu vou ter 15 metros entre um prédio.
Isso que você está falando tem tudo a ver. Vou trazer Balneário Camboriú de volta aqui para a mesa. Justamente o alargamento da faixa de areia por causa disso, não foi?
Então, mas eu fui até...
Você acompanhou isso aí?
Eu acompanho tudo. Eu sou interessada nesse assunto. Eu acompanho tudo. Eu fui numa palestra do prefeito de Camboriú, num evento em São Paulo no ano passado, e ele falou assim: nós não nos importamos com sol nem quem visita. Isso é um problema de vocês. Aí eu não quis ser grossa, mas depois eu perguntei separado dele: pô, então por que você está fazendo outra praia? Né? Se você não se importasse com o sol, você não tinha que fazer outra praia? Você
pois
concorda?
É contraditório com o que ele fez, né?
Extremamente contraditório. E assim, aqui Camboriú é muito pequenininho, né? É um município muito pequenininho. Então, ele não vai poder crescer muito mais daquilo lá, em termos de número de prédios. Porque senão ia virar um caos, né? Porque ele tem uma única avenida...
Já é, né?
Então, mas é uma única avenida na praia, com aquilo tudo andando ali, né? Então, eu acho que é você... Quando você tem esse crescimento desordenado, na minha opinião, você não pensa no futuro, né? Como que isso... Como as pessoas vão conviver dentro desse espaço, Né? Uhum. Eu acho que as leis, pegando o gancho com vocês, né, as leis que o município faz é mais ou menos, na minha opinião, a convenção de condomínio da cidade.
Uhum. Né? É, sim.
São regras que todos nós vamos ter que seguir na cidade, né? A convenção de condomínio da nossa cidade. Se ela for ruim, nós vamos ter
por
uma convivência ruim.
Por isso que eu falo sempre que a política está dentro do meio condominial.
Com certeza,
o próprio prefeito fala que ele é o síndico da cidade,
mas
né?
E eu fico me perguntando
por que até hoje nunca tivemos um político do meio condominial, já que o condomínio está tão dentro da política e tem tantas características da política, não é verdade?
Olha, você sabe que a gente é uma discussão da Convap, né? Que a gente sempre faz. Porque a gente não tem um vereador da Constituição Civil, nós já vimos que não ia nos ajudar muito. Porque, na realidade, eu acho que se você pensa em condomínio, aí a cidade como um grande condomínio e tudo virou condomínio, você tem que pensar que é uma coisa de todos nós, né? Não é de um político. É todos nós que temos que brigar para essa convivência ser harmoniosa, né? Nós estávamos discutindo nos bastidores, eu acho que condomínio está ficando uma coisa extremamente complexa, porque os empreendimentos estão ficando extremamente complexos. Antes a gente tinha um prédio, agora eu imagino, não é minha área, tá? Mas eu imagino que se eu tenho um prédio misto e a nossa legislação, por exemplo, nós pagamos outorga onerosa do direito de construir, ela é menor se o meu prédio é misto, se eu tenho comércio embaixo. Uhum. Porque a ideia é que eu volte do meu trabalho, né? Ou eu trabalho próximo, uhum. Tanto que agora os prédios são mistos, eu trabalho próximo, mas se não, eu volto do meu trabalho para minha casa, eu já desço do meu carro, eu compro pão, eu vou na farmácia, eu não preciso ficar me locomovendo para isso, né? Para melhorar o trânsito. Então, eu imagino que uma convenção de condomínio de um prédio que tem residencial, salas comerciais e comércio embaixo ainda, ele é muito mais complexo do que se fosse só residencial, né? Então, eu acho que a nossa legislação, né, ela precisa se aperfeiçoar nisso tudo.
Você tocou no ponto X agora. E aí eu vou perguntar para você. Você citou aí vários órgãos que participam do conselho, que ajudam. Qual é o órgão relacionado a condomínios que a gente tem que participa também nesse sentido?
O SECOV participa de tudo.
É o SECOV.
A Ângela, todos os conselhos que eu estou, a Ângela está junto. A gente está no CMDU, no Conselho de Habitação, no Conselho de Desenvolvimento Urbano, no Conselho de Meio Ambiente. Agora a gente está no Conselho da Genvale. Eu, inclusive, sou presidente do Conselho da Genvale dessa região. Então, assim, o SECOV é muito participativo. A Ângela participa realmente de tudo. Às vezes, como a ela, porque ela é da Elo também, mas ultimamente mais como SECOV mesmo.
Mas aí vocês conversam ali ou participam nesses conselhos todos em relação a construções ou a grandes empreendimentos ou quando o condomínio em si, os documentos do condomínio, como que vai ser, o que a gente pode fazer?
Nós não chegamos nesse nível de discussão, não. Nós discutimos nesses conselhos muito mais legislação. Tá? Legislação, aí o Poder Público apresenta a legislação, a gente faz câmara técnica, discute essas legislações. No geral, eu participo, a Ângela também, das câmaras técnicas. Mas, assim, esse tipo de detalhe, de que documento é necessário, né? Porque eu acho, assim, o que eu acho que existe é pouca interação entre quem constrói e quem administra depois, né? Então, entre a construtora e aí o próprio condomínio depois, né? Porque a nossa legislação exige que eu vou construir, eu tenho que incorporar. Para incorporar, eu tenho que ter uma convenção de condomínio.
Aí, conta pra gente como nasce essa convenção, para aquele síndico entender por que que ela é um recorte e cola, na maioria das vezes, infelizmente, mas como é que ela nasce?
Então, eu preciso ter uma convenção de condomínio. Eu ainda não vendi apartamentos, né? Então, eu preciso... Então, o que que faz? O construtor faz uma convenção. No geral, ele faz o que já... Como ele é dono de todos os apartamentos ainda. Então, ele é o síndico, ele é, né? Ele é o dono, praticamente. Uhum. Então, ele faz, no geral, ele pega uma que já existe, né? Ele já tem uma, ele faz uma. Eu tava vendo a doutora Pérola falar no evento que fomos isso. juntas, até dessa coisa, né, de que ele pega uma convenção antiga, onde você tinha a área do apartamento muito grande, quase não tinha área de lazer. Hoje, a área de lazer é enorme e nessa convenção não tem regras para essa área de lazer, né? Que hoje é muito importante. Então, eu acho que essa convenção de condomínio, ela nasce no momento errado, porque você não tem condôminos ainda.
Sim.
Mas pela legislação, perfeito. Ele é obrigado a fazer. Então, ele faz o que ele já tem. No geral, ele tem um advogado, mas que não é um especialista.
Então, o certo era não ter essa obrigação. Obrigação, porque, assim, isso não foi discutido com ninguém, isso está sendo imposto, mas imposto, veja, não é porque ela está... Não, é porque tem que atender o critério. Atender. A obrigação de fazer, vamos dizer assim, né?
Então, eu acho que então, talvez...
bastaria inverter esses papéis, né? A convenção, não... ela tinha que vir depois.
Ou
tinha que vir
então,
no
você criar uma... quando eu coloco, eu ainda não vendi, que fosse uma provisória.
Isso.
E na primeira...
Um tempo já estipulado, pois, dali isso. seis meses, dali um ano. Dali tantos...
Tantos
tempo. Vendidos.
Eu acho que muito mais de quantidade vendido. Isso. Digamos que vem a partir de 50% isso. vendido, essa convenção perderia o valor e teria que fazer outra, entendeu?
Uhum.
Porque aí realmente, né, seria dos moradores. Porque no fim, depois é isso, seus moradores, o síndico, que está representando os moradores, que vai administrar uma convenção completamente real.
Exatamente.
Né?
Adequada para mim.
Mais uma vez eu vou bater na tecla. Tá faltando gente do meio condominial na política para fazer isso andar. Se enquanto não tiver quem entenda disso lá dentro, nós vamos continuar na mesma, nós vamos continuar. O deputado que, sei lá, que é da área de saúde, que é da... Todo político, ele vem de uma área. Então, são pessoas que não são da nossa área, que estão levantando essas bandeiras. Isso não vai andar nunca.
Mas deixa eu falar para você.
Não vai andar nunca.
O Secov é da sua área.
Sim, da habitação de maneira isso. geral, inclusive condomínio.
Mas o Secov tem uma importância muito grande política, tá?
Tem, sim.
Então,
sim.
na realidade...
Eles são aconselhados, com certeza, e se os então, avanços que nós temos, temos que agradecer
então,
com certeza ao Secov.
Mas eu acho que
é.
Vocês têm um braço importante para brigar, né?
Sim, sim.
Porque a gente junta, a gente vai juntando, né? Que eu acho que tudo isso faz parte da indústria da construção civil, né? Incluindo
perfeito,
o Secov e tudo.
Perfeito.
Então, a gente vai saindo daqui. A gente participa, o Sinduscom agora está junto com a gente lá na Convap, até em termos de sede, mas a gente vai juntando, no fim, todos nós fazendo parte da CEBIC,
sim.
que é a nível nacional. E a CEBIC tem uma força política muito grande.
Legal.
E o Secov trabalha junto com a CEBIC.
Fica
então,
em
assim,
Brasília a CEBIC?
CEBIC. Então, na realidade, nós temos uma força política muito grande. Talvez o que tenha acontecido é que vocês, ligados a condomínio, não tenha colocado tão explicitamente para o Secov o que vocês estão precisando. Por exemplo, eu já fui em vários eventos do Secov, eu nunca vi essa discussão aqui.
Sim.
De
uhum.
que a convenção está no momento errado.
Está no momento
eu
errado, gente. Está errado.
Eu só discuti isso em eventos de advogados condominialistas. E aí eu fico me perguntando,
então.
O que está faltando? Qual é a ponte? Qual é o caminho a seguir? Qual é... Dá alguém falar, vamos por aqui para a gente se unir com tal órgão para ver se melhora isso?
Mas é da
mesma maneira que eles, advogados condominialistas, estão discutindo que essa convenção, obrigatoriamente, que ela tenha um visto, que tenha sido avaliada. E não a construtora falar, beleza, nossa construtora é essa, vamos lá fazer aqui a assembleia e aprovou. Não, peraí. E quem foi o técnico que analisou essa convenção? Porque a legislação, a lei, ela tem que ser vista por um técnico, entendeu? Então, isso é que está sendo discutido também.
Claro, como você disse, aquele o empreendedor, né, o dono do empreendimento, ele tem um advogado dele,
sim,
mas ele
sim,
vai estar mais preocupado em resguardar os direitos do cliente dele.
Perfeito.
E o cliente dele, final, não é o condômino que comprou
então,
o apartamento.
Mas, na realidade, o que eu acho que acontece é isso, né? Parecemos que nós, cada um, estamos de um lado, né? Mas, na realidade, provavelmente, é uma falta de conhecimento.
Perfeito,
porque
perfeito.
Também não ajuda... A partir do momento que ele entregou, né, e fez lá, qualquer problema que tenha na convenção, que não represente a realidade, não traz nenhum benefício para ele.
É o que eu falei,
entendeu?
Agora há pouco, ele tem que estar preocupado com pós-venda.
Isso.
Né?
E hoje os empreendedores estão muito preocupados com a pós-venda.
Sim.
Tanto que eles estão dando uma importância muito grande para o manual do condômino,
perfeito.
Né? Perfeito. E descrever. E que eu acho que esse manual. Então, juntar essas coisas todas, né? Hoje nós estamos criando especialistas de engenharia junto com o advogado. Conheço uma dupla, inclusive, que é uma engenheira e uma advogada, que elas fazem esses manuais, porque na realidade a construtora tem que se defender, isso para ela defesa.
Vamos convidar aqui para o papo.
Depois
passa os contatos, vamos convidar, porque acho que é uma dupla interessante que vem fazendo isso aí, a gente bater
isso,
uma bola
com
ela, trocar experiências,
né? Você
claro.
Faz isso. No fim, eu acho, né, que se o empreendedor é bem intencionado, quem comprou,
sim,
todo mundo é bem intencionado, o que interessa é que todo mundo fique satisfeito, concorda? A gente fala isso muito na Convap, a gente tem muito isso. Os nossos associados, nós temos hoje mais de 100 associados, são todos que estão aí no mercado há um tempão, né, que se importam com isso. Então, esse bom construtor, ele não quer ter problema com quem comprou dele.
Uhum.
Porque você vende assim, fala, olha, eu comprei dessa empresa, pode comprar que eu não tive
com
problema.
Com certeza.
O boca a boca é o que faz. Então, eles se preocupam com isso, né? Com essa coisa da minha história, né? Tanto que eu brinco muito com eles isso. As pessoas perguntam muito para mim, quando vão comprar apartamentos, os amigos dos meus filhos, quem eu compro? Eu falo assim, olha, procura uma consultora daqui, que você sabe onde o dono mora, porque se deu problema, você
vai,
bate panela,
suporte,
você bate
suporte,
panela lá,
né,
na janela dele, entendeu? Então, eu acho que todo mundo precisa se juntar para que,
sim,
seja sempre melhor para todo mundo. Se for melhor para todo mundo, está ótimo, né? E assim, essas coisas, o advogado especialista em condomínios, né, ele vai ser cada vez mais necessário. Eu tenho um cliente que fez um condomínio em Santa Isabel.
Sim.
Ele é um loteamento fechado. Então, ele já tem que ter um condomínio. Além de ser um loteamento fechado, você imagina que a água e o esgoto é gerido pela associação, porque é muito longe, a Sabesp não quis fazer, então eles fizeram tudo estações próprias. Então,
nossa,
a
baita investimento, viu?
Não, você já tem que fazer e entregar para a Sabesp, vou te dizer a verdade. E vou te dizer a verdade. As contas de água, eu fiquei impressionada que elas são, assim, um quarto
do valor.
Eu fiquei impressionada.
É mesmo?
Aliás, um dia, se vocês quiserem conhecer, até assim, como eles montaram, porque eles fizeram, tiveram que estudar muito. Primeiro, eles fizeram um loteamento fechado, que todo mundo paga condomínio. Dentro desse loteamento fechado, tem um condomínio de casa, que paga outro condomínio. Então, quem mora nessas casas, no dia que ele compra, ele sabe que ele vai pagar o condomínio do loteamento, e aí está incluído água, esgoto, segurança.
Aí são as necessidades, os básicos, né?
Os básicos do condomínio inteiro.
Sim.
Só que naquele condomínio pequeno dele, que é um condomínio de casas, também tem um condomínio para manter as ruas, porque a partir do momento que eu fechei,
área de lazer,
o cara daqui fala assim, bom, não vou pagar o deles. O deles é separado. Eles têm a área de lazer do loteamento e depois eles têm uma área deles. Então, você imagina o quanto eles tiveram que estudar.
É o condomínio dentro do condomínio mesmo.
E eles tiveram que estudar, o advogado deles tiveram que estudar para montar essa convenção de condomínio para que isso ficasse o direito de todo mundo garantido. Nós tivemos um caso aqui que eu que aprovei o condomínio no Urbanova. O Urbanova era todo aberto antes, os mais velhos, tá? Não lá os de cima agora. Os mais velhos aqui eram todos abertos. E aí o município fez uma legislação que permitia fechar, e é fechado a título precário. Só que o empreendedor, ele tinha um lote enorme aqui, tá? Um lote enorme, que eu tô falando assim, sei lá, 30 mil, 50 mil metros quadrados.
Uhum.
E aí o condomínio fechou e esse lote ficou dentro. E era um lote que tinha muita área verde, depois o condomínio queria que aquilo fosse área verde, não era, era o lote do empreendedor, e ele aprovou 30 casas lá dentro desse empreendimento. O condomínio, esse condomínio que se fechou aqui, entrou na justiça de todos os jeitos e não impediu, porque ele tinha um loteamento, ele tinha um lote que dava para uma rua, né? E essa rua foi fechada, mas não pode tirar o direito dele. Então, esse condomínio teve que deixar eles passarem dentro. Aí eles fizeram um acordo para pagar uma parte do condomínio de baixo e pagar um condomínio de cima. E as pessoas entraram na justiça e não conseguiram, porque era um direito dele. Então, eu acho que cada vez mais está surgindo advogados condominiais, porque condomínio está ficando uma coisa muito complexa.
Bem complexa, exatamente.
Cada vez complexa, mais complexa, sabe? Então, eu acho que tem que se juntar todas as partes para conversar.
Hoje, dificilmente a gente consegue ver empreendimentos novos, aquela coisa assim, vai ser só residencial, vai ser só comercial, não tem mais,
tudo misturado.
Você só tem isso.
Eu estava vendo aquele que vai surgir ali no terreno que chama das Vaquinhas, né? Eles já fazem isso no sul, né? Eles estão fazendo ali um conjunto de casas, mas são abertas, não é fechado. E vão ser um conjunto de casas e depois um montão de prédios, e prédios altos. E aí eu falei, mas você vai fazer aberto, né? Alto padrão, aberto. Ele falou, não, a gente mantém segurança e tudo. Aí eu tava, eles têm, no dia que você compra o lote, no seu contrato você já se associa a uma associação. No dia que você compra. E o cara que comprou o lote para fazer um prédio, está escrito no contrato dele que cada um vai ter, vai ser associado a essa associação. Então, se eu comprar um apartamento lá, eu vou assinar primeiro que eu sou parte dessa associação do bairro e depois eu vou ter a associação do meu prédio ainda, que vai ver as questões só do meu prédio.
Olha que legal, cara. Olha que novidade, que diferente. Isso já está acontecendo em alguns lugares, em outras cidades, não é verdade?
Eles fazem vários empreendimentos no sul e são todos assim. Então, eles estão só trazendo o modelo para cá, que é parecido com esse modelo que eu falei lá de Santa Isabel. Então, assim, eu acho que todo dia, na parte condominial, vai surgir uma coisa nova.
É.
E agora...
E veja, com tanta evolução, eu batendo de novo na mesma tecla, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Tanta evolução, precisamos evoluir na questão da convenção. Para ver como que ela pode nascer um pouquinho melhor, para depois esse empreendimento poder ter uma vida própria, ou poder se alterar um pouco, que seja menos oneroso para todo... O condomínio comum em si, estudar isso entre todos esses órgãos ou alguns a mais para a gente ir melhorando e modernizando cada vez mais isso.
Eu imagino que um condomínio como esse grande aí que vai ser, eu acho que ele já tem uma estrutura, uma coisa mais moderna,
moderno, eu acredito.
Mas mesmo assim, por mais que ela seja moderna, ela não é a vontade de quem comprou, porque, olha, veja bem, nesse caso, quando eu compro, já está escrito no meu contrato que eu faço parte da associação. Eu não posso nem dizer não
quero. Não
tem
opção. Se não quiser, não compra.
Não compra.
Eu aprendi esses dias, e olha que venho estudando aí condomínios há um tempão. Perguntei para alguns colegas, e alguns também não viram ainda. Do empreendimento que a gente pegou agora, ele tem um dispositivo ali que chama administração transitória. Eu nunca tinha visto. O estatuto, você já recebe, tem tudo ali, só que ele tem durante esses 3 anos, ele vai eleger o corpo diretivo, ele vai fazer tudo como todo estatuto. Porém, durante os 3 anos, essa administração é dele ainda, é transitória, tem o corpo diretivo, mas ele tem que dar anuência em absolutamente tudo. É bem diferente, sabe? Eu ainda não sei a legalidade disso, porque preciso estudar algumas coisas por ser novo. Mas eu não tinha visto ainda.
É outro mundo.
Mas sabe o que eu acho já? Mas eu acho que é porque é um loteamento. Embora fechado, é um loteamento. E 3 anos é uma média para você ocupar um loteamento. Diferente de prédio, que você ocupa em 6 meses, né?
Isso.
Então, eu acho que ela veio muito em cima, porque tem uma discussão em cima disso, que você tem um estatuto lá do coisa de como você pode construir e tudo.
Isso.
Se eles saírem da administração, eu acho que isso se perde. Né? Porque aí você não vai ter alguém ali. Você está seguindo as regras do condomínio. Tem alguns, inclusive, no Urbanova, que são tão rígidos que estavam impedindo as pessoas de construir. Né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo.
Inclusive, determinando o tempo dessa construção, né? Que porque não dá para a pessoa começar e largar essa obra, né?
Não, mas
mas pro prédio fica feio, não fica feio? Pro prédio não, para um condomínio, uma casa lá largada não sei quanto tempo.
Não, mas você não pode dizer para mim que eu tenho que ter dinheiro para terminar, você concorda?
Então, é complicado isso aí, é verdade.
Você tem que estudar para saber a legalidade dela, ela existe, ela tá lá, vamos estudar para ver o que realmente...
Então, mas eu não sou advogada,
né? E assim, ó, Maria Rita, é o seguinte, você vai começar a construir, então você vai ter que terminar em até 2 anos.
Pois é,
e aí?
E aí, como é que alguém vai me obrigar? Porque eu acho que é isso, né? Eu não sou advogada, mas é isso. Tem muito assim, não é porque eu assinei que é legal, né? Eu assinei porque estava lá, mas não quer dizer que...
Que se eu não assinasse, eu não ia comprar, né?
Mas também, assim, né? Nós temos... eu não sei se é no mundo inteiro isso, mas a gente não lê contrato para assinar, isso é verdade, né? A gente não lê contrato para assinar. A maioria não lê o contrato para assinar. E aí, depois, é por isso que os advogados ganham tanto dinheiro.
E algumas são cláusulas leoninas, né? Só
sim.
Puxa, pendem para um lado. Então, a gente assina sabendo que está errado, mas vou assinar.
Você sabe que depois eu vou, né? Mas, então, eu acho que é isso. Mas eu acho que a única maneira de melhorar mesmo é juntar todo mundo, né? Vocês estavam brincando de um político na área. Eu acho que vocês já têm vários políticos que são da área de vocês. Eu acho que o que precisa mesmo é todas as partes sentar e ver o que é melhor para todo mundo, sabe? Se você tivesse isso aí, uma convenção provisória, do mesmo jeito que você tem lá os 3 anos que a administração é deles, por que que num prédio não pode ser uma administração provisória com um condomínio, tudo provisório, até vender 50%.
Sim.
Aí tudo isso deixa de valer, entendeu?
Olha, você pode levar isso lá para as construtoras, é uma ideia.
Mas você sabe que eu acho que elas não se importariam, porque elas fazem porque elas são obrigadas a fazer, entendeu? Eu acho que é isso, elas são obrigadas a fazer e todo mundo vai acostumando a fazer de um jeito e continua fazendo daquele jeito. Mas elas vão ter, eu acho que com essa complexidade toda, todos nós vamos ter que mudar muito. Todos nós.
Deixa eu fazer uma pergunta lá no terreno das vaquinhas. Qual a expectativa de até, na tua visão, tua experiência aí de mercado grande que você tem? Você acredita que em quanto tempo aquilo ali vai estar bem povoado?
Eu acho que vai demorar um pouco. Eu acho que essa parte de casas vai ser bem mais rápido, né? E o de prédio, até porque... É de uma pessoa só, né? Até agora ninguém sabe se ele vai vender, se não vai vender de um grupo só, né? Mas, assim, até porque você não consegue vender... você fazer um monte de prédio ao mesmo tempo, você não vai vendê-los. Então, aquilo
vai lançando um, vende aquele. E aí vai lançando até
eles. Eu acho que vai ser um pouco assim. Então, eu acredito que para aquele leitor do povoado, uns 10 anos. Eu acredito.
E olha que ele é imenso, viu, gente?
É imenso. Ainda mais que os prédios vão ser prédios altos, com 30 andares, né? Então, eu acho que
vai ter unidade para todo mundo ali, viu? Não é verdade? Pela quantidade de prédios e de unidades e de casas, olha...
Não, eu acho que, assim, é um loteamento de alto padrão, né?
Sim.
Os preços vão ser para alto padrão.
Para todo mundo que puder pagar, melhor dizendo, né?
Vai ser um loteamento de alto padrão. Mas, assim, também, né? Nós estávamos já esgotando o que a gente tem de alto padrão para verticalização, né? Você vê, a Vila Ema ficou 10 anos sem poder construir, agora que pôde, apareceu vários prédios. Por quê? Porque nós não tínhamos mais o que construir de alto padrão. O Aquários praticamente não tem terreno.
Que tem, né? A gente mora lá na 9 de julho, aquele Urupema que está lá, vai sair e nascer uma outra coisa, de acordo com a fotografia que a gente vê ali e passa e vê.
Depois a gente fala disso. Depois a gente fala disso. Isso aí é outra questão complicada.
Bom.
Mas, assim, eu acho que é isso. A gente tem isso. Tem que... As cidades, né? E esse é muito bom. São José está fazendo isso no momento correto, tá?
Uhum.
Até demorou um pouco. É de você revitalizar bairros já existentes. Eu moro na Vila Ema há mais de 20 anos. Eu adoro morar lá. A Vila Ema estava começando a se degradar porque você não traz gente nova. Os comércios começaram a vir todos para o Aquários, entendeu? Então, agora, com os novos prédios, você traz gente nova e revitaliza. Se não acontece, a gente sempre discute isso lá nos conselhos, o que aconteceu com São Dimas. Ali no São Dimas, eles colocaram agora uma legislação. É o melhor lugar para se construir e não tem prédios. Por quê? Porque não tem mais chamativo para se construir lá. Então, tem aquelas ruas ali do São Dimas que são a localização excelente. Tem uns galpões, tem umas coisas ali que não tem nada a ver com a região. Por quê? Porque deixou degradar demais. Então, eu acho que isso é muito importante, revitalizando a cidade, sabe? Os bairros irem se revitalizando.
Eu vou fazer uma pergunta em relação, você já falou das tendências de condomínio dentro do condomínio. Se a gente tem algo a mais, que seja mais novo ainda do que a gente já está acostumado a ver, da questão da ESG ou da acessibilidade. Se vocês discutem isso bastante, se a gente tem que verificar sempre o que pode ser feito, além das normas que a gente já tem.
Então, mas na verdade, assim, as normas brasileiras são muito rígidas. E a Prefeitura de São José é uma das poucas que exige.
Mais rígida ainda, né? E cobra, né?
Cobra. No Habite, se você não tivesse... A única coisa que você não consegue passar... Porque às vezes você tem um probleminha lá, você consegue resolver uma vaga. A vaga está ruim, o carro não entra, vamos mudar, vamos pôr em outro lugar. Agora, a acessibilidade, a Prefeitura não aceita.
É inegociável.
É inegociável. Eu fiz agora uma Habite de 32 unidades lá no chama ali? Nova Michigan. 32 casinhas, eu tive que refazer as rampas todas, porque como era pequenininho, não passou. Tive que mandar refazer as rampas, porque tinha mais que 8% de declividade. Então, a prefeitura...
É o que Eduardo Ronquete fala, né? A questão do declive.
Máximo de 8%, que é o que você fica confortável para andar. E aí passa o idoso, passa o cadeirante, né? Passa tudo. Então, assim, hoje São José exige muito acessibilidade. E acho que está correto mesmo.
Sim,
Nós estamos virando uma população mais de idosos do que antes. Isso. Além disso, cada vez mais nós temos uma população com algum tipo de necessidade especial. Uhum. Né? Então, eu acho que tem que exigir mesmo. E São José exige bastante. O que nós não temos ainda, e que São Paulo já tem bastante, que eu acho que logo, logo vai surgir, são prédios dedicados exclusivamente a idosos. Né? São Paulo tem prédios inteiros que é completamente dedicado para o idoso. Né? E eu acho que ainda não tem uma aqui, mas eu acho que logo, logo vai ter, porque nós estamos envelhecendo.
E outros nichos, né? Por exemplo, prédio só de idoso, prédio só de Airbnb, prédios que não tem garagem, tem só vaga de bicicleta, né? Então tem vários perfis interessantes, né?
A gente brigou muito pela questão de vagas na legislação, né?
É.
Nós somos uma cidade que ainda exige um por apartamento e mais 10% de visitantes. Mas, por exemplo, na última legislação agora, que a gente fez uma revisão da legislação aí no final de 2023, o centro da cidade você pode fazer, porque todas as cidades precisam modernizar os centros para não virar o que virou
isso.
São Paulo e tudo mais. Você pode fazer 20...
Que a tendência é as pessoas quererem sair do centro, né?
Porque o centro vai ficando degradado.
E tem municípios que eu observo que a prefeitura derruba o ISS...
Santos.
Na metade, para que a empresa não saia lá do centro. Porque para o empresário é bom. Opa!
Então,
se eu pago 5%, eu posso pagar 2,5%, é maravilhoso.
Não, mas a nossa legislação, ela beneficia bastante o centro. Comércios até 2 pavimentos, eu não preciso nem de vagas. Tá? Agora eu posso fazer residencial até com 20 unidades sem vaga. Então, assim, se eu quero fazer lá no centro, por exemplo, né, o que a gente sempre discutiu, você tem vários comércios no centro, o cara quer morar no centro, já que eu trabalho lá, por que não? Né?
Então, mas no centro não tem terreno, né? Tem que derrubar para construir outra coisa, não é isso?
Sim, mas nós temos coisas muito antigas no centro, né, que está precisando renovar mesmo. Você vê, a importância, São Paulo agora vai gastar muito, muito dinheiro para revitalizar o centro, né?
Vai implodir, né?
Muito, vai implodir coisas, vai... E, assim, a gente está preocupado com isso antes de ficar ruim, né? Nós fizemos agora a Rua 15, tirou os fios todos, né? Para que as pessoas vão mais, fica mais bonito. Você vê todas as nossas ruas do centro, as calçadas ficarão largas, menos coisas para carro, mais para as pessoas.
É menos espaço, é verdade.
Menos espaço para carro e mais para pessoas, né? Porque o centro é para as pessoas andarem, né?
Isso.
Andarem, passearem
e hoje em dia
comércio.
Nós temos as facilidades que nós não tínhamos antigamente. Hoje nós temos os carros por aplicativo, nós temos outros meios de transporte, que não necessariamente você precisa ir com o seu veículo estacionar lá no centro para fazer as suas coisas.
Então, a gente ainda tem uma cultura do carro, né?
Nós
brasileiros ainda temos uma cultura do carro. Mas eu vi o prefeito falando um dia desse, nós vamos ter agora 1.500 bicicletas
que
serão de
graça. bikes. Pensei nas bikes.
E que ainda você vai poder, eu tava vendo ele falar, você vai poder pegar essa bicicleta
em um lugar e largar em outro.
Mas você andar até o ponto de ônibus, aí você pega lá a linha verde lá, por exemplo, aí você vai até o centro, aí você pode pegar outra bicicleta e ir até o trabalho. Quer dizer, eu acho que isso é muito interessante. É. Você vai fazendo ciclovia, ciclovia, mas se você não der condição do cara andar de fazer as duas coisas, eu acho que juntar essas modalidades todas é muito bom, né? Mas a gente ainda tem a cultura do carro.
E São José tem toda essa modernidade,
tem,
né? Ele atende a tudo isso.
Mas o que eu tenho visto é que os jovens já não têm essa cultura do carro como a gente tem, né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias que diminuiu muito o número de carteira de motorista de jovens. A maioria dos jovens não quer tirar carteira. Você mora em cidade maior, não quer tirar carteira.
E se você tem uma...
E a gente era o sonho, né? Chegou aos 18, queria ter 18.
No outro dia, eu fiz isso,
meus
viu?
Filhos também.
Eu fiz isso. No dia seguinte que eu fiz 18
meus
anos,
filhos.
Eu já estava... Primeiro porque, assim, nos dias de hoje não existe ninguém como é aprender a dirigir com 12 anos de idade. Eu aprendi a dirigir com 12 anos de idade, né?
A legislação já não permite mais isso também, não.
Não, mas eu nem permitia naquela época.
Eu aprendi assim, né?
É.
Que foi aprendendo e tal, aquela coisa tudo, pra quando chegasse eu já tava craque.
Mas eu acho que essa modernidade das pessoas usarem outros meios de transporte... E ainda tem
o transporte público, que também, se é bom na cidade, facilita
então,
muito.
É, não, você vai pra Europa, todo mundo anda de trem, né?
É.
Independente da classe.
Nova York, anda muito.
Nós ficamos com a questão de que transporte público é para a classe mais baixa, e não é, né?
Não é
isso que o prefeito está tentando mudar com esses ônibus aí da linha verde, que são muito mais confortáveis. É mudar essa questão de que transporte público é só para classe baixa, né?
É isso mesmo. Você falou dos jovens agora. Eu vi lá que vocês têm um programa, alguma coisa que chama... NEGEA.
É Núcleo de Jovens Empreendedores.
Isso. Fala um pouquinho para quem está assistindo.
Então, o que é o NEGEA? Eu acho que toda entidade precisa ter o seu NEGEA, sabe? Por quê? Eu pego instituições mais antigas aí, que eu conheço, eu sou de CREA, Associação de Engenheiros, as coisas todas. Você depois não tem quem assuma. Porque não preparou jovens.
Aí fica como que você diz, os cabeça branca, tudo lá mandando até cansar e ninguém quer
E não
assumir.
Quer colocar o pijama, não é que não quer, é que
quer.
Não tem para quem passar o bastão,
isso.
Né?
Isso. E aí o que aconteceu? Além de entrar jovens empreendedores na Convap, nós temos uma segunda geração, né? Que são os filhos dos empreendedores.
Uhum.
Então eles se juntam nesse grupo, que é o NEGEA, e nós os estamos preparando para assumir a Convap.
Eu vi, é muito interessante.
A gente precisa preparar jovens para assumir a Convap, as entidades, porque senão elas não se modernizam. E a gente, quando a gente põe os jovens do lado da gente, então agora nós temos lá vários vice-presidentes, cada um tem que pôr um diretor jovem junto com ele. Por quê?
Porque... Naquilo que a gente viu da palestra do Nizam?
Nizam Guianazes.
Ele falou, quer ter vida, quer ser pra frente, una-se a tenha sempre um jovem ao seu lado.
Então.
E o jovem é a mesma coisa. Quer ser sábio, quer aprender? Tem alguém mais experiente ao seu lado.
Então, até a Convap mudou muito aí nesse último ano, a questão das mídias, né? Agora, por quê? Porque tem jovem na comunicação. Imagina se eu sozinha ia pensar em ter um podcast da Convap.
Então.
Não ia! Aí vem o jovem, não, mas porque precisa ter, porque precisa fazer. E aí você se moderniza. E passa a sua experiência para eles, porque
claro,
a experiência você
troca.
Passa é o cara estando do seu lado no dia a dia. Então, é isso que faz o NEGEA, trazer os jovens para junto da gente e prepará-los para assumir a entidade aí nos próximos anos.
E aí, fala um pouquinho do podcast para a gente.
Ah, o podcast foi isso, uma ideia do Nicolas, é da Marconde César, então é a segunda geração da Marconde César, né? Todo jovem, e falou, vamos fazer o podcast. E o Lúcio, que é o do ManzaCast, ele é nosso associado, porque ele é dono da Obratec.
Uhum.
Ele é nosso associado. Aí o Nicolas juntou os dois, né? O Lúcio com o Vap, foi ótimo. Então eu venho aqui. Aqui isso aqui já é minha casa. De vez em quando eu venho aí gravar. E assim, foi legal que a gente proporcionou pro Lúcio, por exemplo, como a gente tem uma relação pessoal boa com todo mundo, a gente trouxe o vice-governador, a gente traz o prefeito, a gente traz o secretário. Pro Lúcio, ele está sendo uma experiência
legal.
Muito legal.
Sim.
Mas está sendo muito bom para a gente também. É que eu acho sempre, se todo mundo se unir, é bom para todo mundo.
É verdade.
Sabe?
É verdade.
Nós, a Convap tem muito isso. Eu gosto muito da Convap por isso. Eles são todos concorrentes na hora de vender. Até aí todo mundo briga pela mesma coisa. É por isso que a entidade cresce. Todo mundo briga pela mesma coisa. Depois na hora de vender, cada um vai vender o seu.
Sim, sabe?
Mas eu acho que a gente se unindo é que as coisas dão certo.
E olha como é importante, tá vendo? As gerações se conversarem, andarem juntas.
E as entidades todas se juntarem. Agora a gente está se aproximando muito da OAB,
Sim, é importante.
Porque a gente... Todo mundo quer a mesma coisa. Uma cidade boa, uma cidade que funcione, uma cidade de regras. Então, todo mundo quer a mesma coisa. Então, vamos trabalhar junto, porque aí todo mundo trabalha um pouco menos.
É, fazer a cidade que você mora, né?
Exato.
Muito bem. Como é que estão aí as pautas? Como estão as perguntas?
Estão bem.
Prossigo? Prossigo?
Pode.
Temos ainda um certo tempo, tá? Mas você que me dá aí a rédea. Posso continuar?
Pode.
Então vamos lá, eu vou agradecer aqui as nossas empresas que fazem a diferença aqui no meio condominial, certo? E aí devolvo a palavra para você retomar um pouco aí, para a gente finalizar e pegar essa parte final. Tem a pergunta do gênio condominial, né? Que é bacana também, é um momento assim muito aguardado aqui no nosso podcast. Mas nesse momento, enquanto nossos convidados e nossa convidada e nossa co-host bebe uma água, eu vou agradecer ao Grupo Ouro. Grupo Ouro, uma empresa joseense que está aí a todo vapor, cada dia que passa, crescendo, crescendo e crescendo. Desde 92 a empresa atuando no mercado, não só condominial, né? A gente aqui foca muito no condominial, mas o Grupo Ouro é uma empresa que presta serviço aí para empresas de diversos nichos, fazendo a seleção das principais multinacionais. Aqui é uma região muito... que tem um parque fabril, que tem indústrias, que tem condomínios, empresas de tudo quanto é tipo. Então, o Grupo Ouro está ali também fazendo a sua live. Oportunidades de Ouro, de segunda a sexta, né? Então, é uma live muito legal. Eu falo sempre que é uma prestação de serviços, né? Porque ela está ali, ó, divulgando, explicando aquela dúvida que você leu lá nas atribuições e requisitos. O que será que ele quer dizer com isso? Então, ele vai lá na live e explica, olha, essa vaga... Se você tem um perfil XYZ, se você já trabalhou com isso, se você já atuou com isso, essa pode ser uma boa oportunidade para você. E a gente vê, né, as pessoas saem dali bem encaminhadas ou vendo algo que era interessante que de repente ele não tinha despertado, né? Então, olha, procure uma empresa que tem propósito, que ajuda a sociedade, que trabalha de maneira ética, de maneira séria, tá? Se capacitando sempre. E olha, não é à toa que é a principal empresa do segmento condominial, atendendo com facilities, terceirização. E cada dia que passa mais, é empreendimento novo chegando, escolhendo o Grupo Ouro, gente. Tá explícito por quê? Porque é uma empresa muito séria e que trabalha de maneira extremamente competente. Tá? E eu digo sempre, não existe empresa perfeita. Tá? Quando você trabalha com gente, vai ter um momento que precisa do ajuste, vai ter um momento que o colaborador vai chegar atrasado, mas por quê? Porque foi o ônibus que quebrou, porque foi... A pessoa tem, ela tem requisitos para chegar até o local. Às vezes tem situações que acontecem e que eu falo sempre, a empresa ela tem que ter o tempo de resposta, o SLA, e tem que procurar trabalhar ali com aquelas adversidades que acontecem, né? Então, procure uma empresa que não se julgue perfeita, que se julgue que está ali para resolver os problemas. E a gente, é legal que a gente falou bastante isso aqui no podcast de hoje, no sentido de que as construtoras têm se preocupado com esse pós-venda. E o que é pós-venda? É dar suporte para um possível defeito ali numa parede, numa infiltração, em algo que foi empregado ali que não estava corretamente, uma rampa que precisava de um declínio maior ou menor, um revestimento ou uma área ali de paisagismo que foi colocado de repente uma planta que não é aquela planta apropriada para aquela área, que não foi feito um estudo, enfim. Então a empresa ela tem que ter o suporte, tá, gente? Eu falo muito que fique atento às empresas que estão aí com responsabilidade no mercado, que tem tempo de mercado, né? E aí o Grupo Ouro atuando muito forte aqui em todo o Vale do Paraíba, Alto Tietê, e também abrindo unidades em Taubaté, Lorena e Mogi das Cruzes. Olha, é só você apontar o teu aparelho aqui na nossa tela, no canto esquerdo superior, olha lá o QR Code do Grupo Ouro, e aproveite e segue nas redes sociais, no Instagram, Facebook e LinkedIn, @grupo. Gente, é Ouro com RH. Não é o ouro convencional que a gente escreve, que não tem o H, tá? É Ouro com RH. Ok, pessoal? Então aproveita e faz contato com o time do Grupo Ouro. É a única coisa que eu te peço em troca. Não tá fazendo sentido aqui? Está fazendo sentido esse conteúdo. São convidados muito especiais que vêm aqui, assim como eu, doutora Silvana Capelaz. A gente doa o nosso tempo. A gente tem esse propósito. A gente quer fazer um meio condominial cada vez melhor. O que eu te peço é... Essas empresas estão investindo no teu conhecimento. Elas te querem mais capacitado para cada vez falar a mesma língua que a pessoa que está do outro lado. Para ela, para as empresas sérias, não é interessante que as pessoas sejam desesclarecidas. Elas querem que você seja esclarecido para poder, né, falar a mesma língua e juntos buscarem aí um meio condominial e uma sociedade cada vez melhor, tá bom? Falei do Grupo Ouro. E agora eu vou falar da Sabino Condomínios. Olha, Sabino Condomínios é a administradora de condomínios que mais cresce no Vale do Paraíba. Já há alguns meses, 3, 4 meses de Casa Nova?
Isso mesmo.
Mais ou menos 4 meses de Casa Nova, tá? Te recomendo, meu amigo. Vai visitar a nova sede da Sabino Condomínios,
esse
tá?
Esse ano eu ainda não fui tomar um café aí, Sabino, mas eu já vou.
É, vamos marcar um dia pra gente tomar um café lá. Já são mais de 16 anos aí no mercado condominial, tá? É hoje a administradora que mais cresce no Vale do Paraíba, tá? Também tem feito implantações, tem pego condomínios complexos. E olha, esse é o melhor momento... Aquele momento de reeleição, o síndico que está no cargo foi eleito, o síndico novo que chegou e não está muito satisfeito, já percebeu que foi feito de tudo e aquela empresa que está atendendo o seu condomínio não tem jeito, ó, vai lá tomar um café, um chá, uma água... E às vezes tem até uma bebidazinha também, não é, doutora Capelaz? Nas experiências que a Sabino Condomínio monta verdadeiras experiências, momentos de lazer, que não, nem só, né, de trabalho vive o homem. A gente
Mas
também precisa.
Ele também faz muito.
Capacitação.
Capacitação. Previsão orçamentária.
Para os conselheiros, para o subsíndico, isso. Enfim. Então é uma empresa que pensa em todos os pilares, que quer realmente o cliente dele bem esclarecido para que melhor possa cobrar, debater, enfim, e ter um condomínio cada vez mais bem administrado, porque afinal de contas o condomínio bem administrado, ele loca num valor melhor. Quem está lá dentro não quer sair. Quem quer vender, vende num valor melhor. Então, é bom para todo mundo. Então, você precisa...
Sabino, você está precisando voltar nesse período do ano para falar de previsão orçamentária.
Previsão orçamentária, exatamente. Bom, esse é o momento mais oportuno. Período. É, exatamente. O momento mais oportuno, tá, gente? Então, ó... Aponta o QR Code que está aqui no nosso canto direito inferior. Canto direito inferior. Bem como segue lá nas redes sociais, @Sabino... Sabino no singular e condomínios no plural. Sabino Condomínios. Segue lá e acompanha as últimas novidades da Sabino Condomínios. E eu vou agradecer também ao nosso querido doutor Eduardo Rashid. Este ano vai ter festa de 20 anos, ó. Completando 20 anos de mercado, né? Escritório estritamente de advocacia condominialista, tá? Atua somente, não adianta chegar com causa de família, penal, aí ele vai indicar para outros colegas, lá é condomínio, tá? Lá eles vivem e respiram condomínios, tá, gente? Então, Eduardo Rashid, advocacia, nosso parceiro aqui também, tá sempre participando, vai voltar aqui também, tá convocado para voltar, para falar dessa vez de direito condominial, né? Ele que tem um episódio aqui conosco, falando 100% de empreendedorismo, não falamos de direito, só empreendedorismo, foi muito bacana, te recomendo a acompanhar, tá? Na semana que vem, já vou antecipar, que vai ser o primeiro episódio do mês que vem, dia 1º de fevereiro, quem estará conosco é o síndico Juliano Augusto e a síndica Pâmela Pacheco, gente.
Olha,
ó,
vai ser de novo.
Bem legal. As super síndicas estão dominando, né? As meninas fazem a diferença. E elas estarão um pouco aqui contando o histórico delas. Ela, a Pâmela, e o Juliano também vai estar contando o histórico deles. Serão diversos casos aqui compartilhados. Vou devolver a palavra à doutora Silvana Capelaz.
E eu vou perguntar agora, então, a Maria Rita. 35 anos de experiência, muito atuante no poder público. O que, que é a planejar? Fala um pouquinho para a gente. O que, que é a planejar? Vamos planejar o quê?
Então, a planejar surgiu disso. Eu fiquei muitos anos no poder público, adquiri uma grande experiência e vi a dificuldade dos empreendedores em aprovar projetos, em juntar todos os projetos, grandes projetos. E aí, por isso que surgiu a planejar. Então, o que a planejar faz hoje é isso. É fazer um loteamento, né? É, eu não faço todos os projetos, mas tem os profissionais que fazem. Eu junto tudo isso, aprovo na prefeitura, aprovo no Grapoab. É, então, é isso. trabalho para praticamente todas as construtoras. Quem vem de fora, no geral, que a gente... assim, uma pessoa indica outro, né? É. Quem vem de fora indica. Então, assim, trabalho para quase todo mundo mesmo. E aí, com isso, a gente vai ganhando mais experiência ainda, né? Porque aí chega um momento que você já viu quase todos os problemas que podem surgir, então você já começa a antecipar esses problemas, né? Arranjar soluções. Então, é isso que a Planejar faz. Ela planeja um grande empreendimento.
Ela vai alinhando lá do primeiro passo até...
Até que a pessoa, vou comprar esse terreno, que eu posso fazer lá. Né, no geral, maiores empreendimentos. E a partir daí, ver quais os profissionais que tem na área, o que precisa ser feito, e aí a gente vai.
E aí, com toda essa experiência, nasceu o convite para a presidência.
Isso, eu assim que saí da prefeitura, eu já tinha uma grande convivência com a Convap como secretária, eu me filiei à Convap. E aí, agora veio, no ano passado, o convite para assumir, né, e estamos lá.
A gente falou agora há pouco, que ele citou a Pâmela, é um projeto que elas têm, que são super síndicas, que é um movimento de mulheres e tal. Você vê isso na sua área também, das mulheres, assim, empreendedoras, ou então que tomam conta da casa, dos filhos, do seu... Uhum. Lado profissional, então evoluindo cada vez mais, você vê isso nesse lado?
Não, com certeza, a gente tem hoje menos mulheres na Convap, né? Agora que elas estão realmente assumindo, mas assim, nas empresas eu vejo muito isso. Tem empresas que toda a parte, por exemplo, pegar a Marconde César, toda a parte, ela não tem engenheiros, ela tem arquitetas, um monte. Vai falar uma mulherada que toca tudo isso, que toca obra, que vê, que cronograma, que vê tudo. A MZ3 tem que é uma das empresas que mais constrói, ela constrói para outros, ela não é incorporadora, mas que tem um monte de mulheres também. Então, assim, eu vejo cada vez mais as mulheres assumindo as empresas, né? A Convap, ela é um reflexo do que veio da sociedade. E até agora, até pouco tempo, nós tínhamos os donos de construtora, não eram as donas de construtora.
Foi difícil para você? Enfrentou preconceito?
Ah, não. Eu tenho uma vida assim. A minha vida é muito... Eu nasci numa cidade desse tamanho em Minas. Eu plantava café, plantava feijão. Aí depois eu resolvi que eu queria ser engenheira. Eu saí de lá, passei numa federal, tinha estudado e fui trabalhar. E depois eu vim para aqui. Aí eu fui a primeira mulher a ser secretária de obras da cidade, a primeira mulher a ser presidente da associação. Então, assim,
então não sei nem que é preconceito. Tá falando que não é comigo.
Não
porque
é comigo.
Eu só
enfrento. É verdade.
Não é comigo.
Eu tenho uma certa dificuldade, inclusive. Eu sei que ele existe. Então, assim, quando nós temos uma discussão de mulheres, né, com esse intuito, eu sempre participo. Mas na minha vida não foi muito, não. Lógico, em determinados momentos teve. Na Convap, não. Eu já estava lá há muito tempo, eu já era vice-presidente, então não. Mas, assim, na prefeitura, quando me tornei secretária de obras, mesmo essa secretária de obras, tinha um pouco de preconceito, sim. Mas eu nunca dei muita importância. Eu acho que o preconceito ele é maior quando você dá mais importância para ele. Como eu nunca dei, então... Mas ele existe, sim. Não posso dizer que não existe. Não. Mas eu realmente não digo que eu sofri preconceitos, não, porque eu não sofri.
Uma pergunta, vamos lá. Em São Paulo, hoje, na capital, nós já temos mais pessoas morando em condomínios do que em casa. Na sua visão, essa é uma tendência a nível nacional de cidades que tenham uma densidade populacional grande, né? Uma boa população, lógico, não estou falando com a cidade do interior, que tem pouco condomínio que vai ultrapassar, que é uma cidade extremamente rural. A pergunta não é nesse sentido, a pergunta é no sentido de cidades que sejam mais desenvolvidas. Na tua visão, essa é uma tendência? As pessoas realmente elas irão migrar para os condomínios?
Eu acredito que sim. Embora hoje, São José, você ainda venda lotes com uma facilidade enorme, né? Uhum. Ainda tem ainda uma procura muito grande por loteamentos abertos. Mas mesmo quando eles são abertos, a tendência é que com o tempo se fechem, né? Vão fechando e aí... Toda vez que você fecha, você tem um condomínio. Então, eu acredito sim. Até porque a tendência das cidades... Quanto mais espalhada a cidade é, mais caro ela é para administrar, que o poder público tem que buscar. Eu li um artigo há pouco tempo que Buenos Aires hoje ela não é administrável, porque ela foi se espalhando, e ela não é administrável hoje. Então, eu acho que as pessoas elas procuram qualidade de vida. né? E aí, quando eu vou morar, eu prefiro morar num apartamento um pouco mais próximo do que numa casa muito mais longe, porque eu vou ter menos acesso a tudo que tem. Então, eu acho que é uma tendência, assim. Nós estamos vendo uma verticalização enorme, São José da região sul ali, né? Principal, acho que nesse momento o que mais está verticalizando é a região sul, né? Então, ali o Parque Industrial, aquela região. E eu acho que é uma tendência, assim. E a tendência que também o que acontece é isso, que a classe mais alta também, ela mora em condomínio. Porque se ela não mora em prédio, ela mora em loteamento fechado, que também é condomínio.
Sim.
Então, eu acho que é uma tendência, sim. Cidades de médio porte para cima, tem mais gente morando.
Muito bom ver isso de uma pessoa que tem a experiência que você tem, visão de mercado, viveu tantas coisas que você já viveu, quando tudo era mato, hoje as coisas mais desenvolvidas, né? Então, ouvir isso é muito bom. Doutora Capelazzo.
Fiz todas as minhas perguntas hoje.
Está satisfeita?
Olha, foi.
Microfone aberto. Deseja fazer alguma colocação em especial? Ou posso partir para o pedido do gênio da lâmpada?
Não, a colocação é isso. Vamos nos unir todos, porque se a gente se juntar, a gente resolve os problemas com muito mais facilidade. Nós somos todos parceiros, na realidade, na profissão e na vida. Né? Nós somos todos parceiros. Quanto mais pessoas se juntarem para resolver um problema, mais fácil ele fica.
Tomara que esse não tenha sido o pedido do gênio, né? Vamos lá. Tem uma coisa. Vamos lá, nós temos aqui o gênio condominial.
Eu tava curiosa para saber o que era isso aí.
O gênio condominial é o gênio para realizar um desejo, né? Ou seja, ou pelo menos um pedido, algo que você tenha vontade que se realizasse, esse é o momento de pedir a ele. Perante o nicho condominial, da administração do condomínio, a engenharia, né, construtoras, imobiliárias.
A gente puxa sempre para o nosso lado.
Sempre a gente vai puxar para o nosso lado, né?
Nós puxamos para o nosso lado.
Nós puxamos aqui para o nosso lado. Então, você tem a oportunidade, nesse momento, de fazer um pedido ao gênio condominial. Um pedido. E fique à vontade. Você faz o pedido para ele. Então, você vai fazer um pedido para ele de algo que você gostaria que fosse diferente, que melhorasse. Até que você antecipou nessa sua fala. E aí eu fiquei preocupado. Eu falei, eu acho que isso que ela falou já vai ser o pedido, hein?
Mas é isso mesmo. Eu acho para a gente...
Então, reforça, né?
Para a gente se juntar todos, toda a cadeia da construção civil, que começa lá no início e vai até a administração dos condomínios e tudo mais, que a gente se una para resolver os problemas. Você sempre colocou a questão da política. Não é um político que vai resolver.
É
todos que estão lá.
Perfeito.
Entender que isso é melhor para a sociedade. E aí a gente
vocês
vai conseguir.
Têm ali na Convap alguma coisa assim... comissão de casas, comissão de condomínio, comissão de alguma coisa.
Vocês nicham.
Vocês têm esses
nós temos vice-presidências.
Se fosse no Secovi também, né?
Isso.
Que o Secovi é o Sindicato Geral da Habitação, aí tem a vice-presidência de condomínio, de
imobiliário. A gente tem a vice-presidência de obras públicas, a vice-presidência de incorporadoras e loteadoras. Então, nós temos todas as vice-presidências. São 12 vice-presidências.
Tem de condomínios?
Não temos de condomínio, tá vendo?
Nossa.
Talvez as construtoras não tenham entendido que isso é um problema para elas. É porque ela está deixando
pode
o problema, não é para ela. Mas
pra
vamos conversar, sim, eu acho. Eu acho que aí fica na... Eu acho que, na verdade, ela estaria dentro da vice-presidência de incorporadoras. Né? Porque é ela que tem que discutir toda essa questão da incorporação. E aí, junto, vem a questão do condomínio. Acho que é isso.
Muito satisfeito com a qualidade do conteúdo aqui apresentado.
Dinâmico,
vocês que
né?
estiveram conosco aqui, acompanharam, muito obrigado pela participação de todos vocês. Acompanhe os próximos episódios. Mais uma vez, e você que chegou agora, tá, já vou antecipar, na semana que vem, abrindo aí o mês de fevereiro, quem estarão aqui conosco, contando um pouco aí das histórias deles aí no mercado condominial, que é o Juliano Augusto, síndico, e a Pâmela Pacheco, do Super Síndicas.
Síndica,
né? E ela também faz parte do movimento Super Síndica. E hoje nós estamos fechando aqui o terceiro episódio, né? Episódio de número 3, fechando o mês de janeiro, né? Fechando o mês de janeiro, porque no mês de janeiro um dos episódios foi a retrospectiva, por isso três novos episódios, né? Então uma das semanas foi a retrospectiva do ano passado, ali naquela primeira semana que você ainda estava com ressaca do Réveillon, enfim. Então nós fizemos a retrospectiva e para que a gente pudesse reviver realmente esses momentos que valeu muito a pena, tá? Então eu agradeço a cada um de vocês que esteve hoje conosco. Você já sabe,
Deixa a Maria Rita falar os contatos dela.
Isso. Por favor, por favor. Vamos aproveitar para receber os seus contatos.
Na realidade, eu não sei nem
da Convap, mas ou do Instagram, ou do Planejar, sim, ou seu.
Nós temos o Instagram da Convap. Nós estamos em todas as redes sociais, né? Pela Convap. Sim, é isso. Quiser nos ver, falar com a gente.
Planejar, tem um Instagram, não, uma rede, não fez sentido tudo que
é
você falou.
É a Convap mesmo, eu tô vendo aqui. Isso. A Associação das Construtoras do Vale do Paraíba chama a Convap. C-O-N-V-A-P. Pemudo, tá, gente?
Isso, aí a gente tem todas as nossas redes sociais, tem uma ConvapCast, né? Que é aí junto com o ManzaCast, para as pessoas seguirem. Ah, a Planejar, ela é extremamente discreta. É porque, na realidade, esse tipo de trabalho é indicação de um para outro, né? Então, assim, a Convap nem está nas redes sociais. A Planejar nem está nas redes sociais, né? Mas, assim, é isso. Os contatos são da Convap. As pessoas, se quiserem falar com a gente, é só falar através das nossas redes.
Muito bom.
Aí, nós estamos sempre à disposição.
Muito bom, muito bom. E assim a gente vai chegando agora realmente no final do terceiro episódio da segunda temporada do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, realizado hoje, dia 25 de janeiro. E você já sabe, mas não custa nada lembrar que toda quinta-feira, iniciando ali às 17h30, é o nosso ponto de encontro. E hoje, em especial, eu estive ao lado, mais uma vez, e quero estar sempre dela, a doutora Silvana Capelazzo e a convidada super especial, a Maria Rita Singulano, nossa engenheira civil e também presidente, atual presidente, aí está presidente da Aconvap. Agradeço a todos vocês aqui na operação do meu querido Isaac, diretamente do ManzaCast no Centro Empresarial Aquários, em São José dos Campos. Obrigado a todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Tchau.